de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM. Hoje recebemos aqui no estúdio a doutora Tabata Teles, psicóloga clínica e do desporto. O nosso assunto, a nossa conversa de hoje é sobre a maternidade. Bom, doutora, no bloco anterior a gente falou de vários comportamentos e diferenças de comportamentos e reações dessas mães. Por que que tantas mães acabam negligenciando a própria saúde mental? Porque a gente mostrou no bloco anterior justamente essas diferenças e possibilidades de ações e reações. Mas nem sempre a mãe, muitas vezes, porque está voltada para esse filho, né, para cuidar de si própria. Por quê?
De novo volta para a questão da idealização, né, daquilo que se volta entende tudo, por, né, ser mãe. A questão, muitas vezes, da falta de rede de apoio, né? Então, são vários pontos aí que é importante considerar. O que a gente comentou também no bloco anterior. Às vezes, você tem diferentes gerações, né, que enfrentaram esse problema de uma forma diferente. Então, antigamente, você tinha, né, não uma geração atrás, mas, sei lá, duas, três. A maioria das mulheres, antigamente, elas ficavam em casa cuidando dos filhos, né? Então, elas não tinham a preocupação com o trabalho, elas não tinham a preocupação em ir para a academia, né, ao ginásio, né? Elas não tinham uma série de preocupações que
eram
hoje...
mães, né?
Eram mães.
Esqueciam-se totalmente de ser mulher.
Teve filho, ou até tinha, mas era mais naquela perspectiva de ir ao salão, né? Antigamente, a mulher padrão, né, pensando bem no estereótipo, claro, mas ela podia se dedicar com mais interesse a ser mãe, né? E, por outro lado, os pais não faziam muito, né? Quantos relatos a gente tem de pais que iam trabalhar, não faziam muito, assim, no sentido do cuidado presencial com o filho, né?
Mas era totalmente responsabilidade da mãe.
Exato, mas era o pai que ia prover, né, as condições financeiras para casa, passava o dia trabalhando. Muitas vezes, bem estereótipo também, aquele pai clássico, né? Era o provedor, não vai se envolver muito com as questões da casa, deixa isso para a mãe, chega em casa, ele quer tranquilidade e sossego, né? Não queria se desgastar muito com as crianças. E a gente tinha ali esses papéis bem estabelecidos. Hoje a gente tem outra demanda, que os dois trabalham, então isso precisa também ser partilhado. Então, se os dois, né, progenitores aí vão ao trabalho e vão prover para casa, então precisa ser partilhado também os cuidados com os filhos.
Exato, ao voltar para casa, a casa é dos dois.
Casa é dos dois, né? Então acabou com essa ideia de, ah, ele está ajudando. Não, ele está fazendo também, porque é parte dos dois. Então isso muda bastante coisa. E quando não tem essa divisão de papéis bem feita, ou quando a gente tem mãe solo, ou quando a gente tem outras configurações, fica mais difícil para essa mãe conseguir ter um bom cuidado da saúde mental. Depois, soma-se a isso, o que também a gente acabou de dizer, que é muitas vezes a própria mãe não se conhece. Aí você ter um filho sem se conhecer vai ficar complicado, porque como é que você vai reconhecer os sinais de que você não está bem, se você não se conhece, né? É porque quando a gente tem um filho, altera bastante coisa.
Tudo,
né? Tudo, bem dizer tudo, né? Então, são pontos ali a considerar para a gente não negligenciar tanto assim a nossa saúde mental, né? E ter estratégias e ter recursos que muitas vezes funcionavam e agora eu vou ter que desenvolver outras estratégias e outros recursos protetivos à minha saúde mental que antes eu não precisava e agora eu preciso. Como o exemplo que eu dei da minha amiga, né? Contratar uma pessoa para me ajudar à noite.
Saber reconhecer isso também.
Saber reconhecer.
Perfeito. E quais que seriam os sinais de alerta para depressão pós-parto, para essa ansiedade, ou mesmo o burnout materno?
Eu acho que a gente precisa pensar muito na questão da rigidez, da cristalização, ou seja, você ter ali alguns traços de ansiedade, alguns traços de depressividade, vai ser bastante comum pela situação, né? O problema é quando isso persiste. O problema é quando você tem ali alguns sintomas que são persistentes, quando você se sente incapaz, quando aquilo já atrapalha as suas atividades diárias, quando você não consegue fazer o básico, né? Quando aquilo te impede de fazer o básico, né? Ou seja, te impede de alimentar a criança, te impede de ter uma higiene ali básica. Sei que às vezes para a mãe é até difícil tomar banho, né? Mas quando você não consegue minimamente fazer aquilo, e por um período prolongado, né? Aí sim é importante se preocupar. Mas aquele dia, né? Um dia ou outro que você não tá bem, um dia ou outro que. Isso vai ser normal o processo.
Isso faz parte.
Né? Tem umas amigas que brincam assim: os três primeiros meses é sobreviver. Não importa como, só tenta sobreviver. Depois que passa os 3 meses, aí que você entende a dinâmica, que você entende um pouco melhor as coisas. Mas até lá não existe receita de bolo nenhuma, só tenta sobreviver, né? Então, se você não está conseguindo minimamente sobreviver, né? E se isso persiste, aí sim faz sentido procurar ajuda. O que eu diria é para já ter esse recurso à mão, né? Porque como é um período que você vai passar por uma transformação muito grande, você já ter ali algum profissional da psicologia que vai estar à mão. Não estou dizendo que você precise estar em psicoterapia ou estar sendo acompanhada, mas pelo menos aquela indicação já ali pronta.
Uhum.
Né? Se a coisa complicar, eu já vou lá para não deixar se cronificar, para não deixar que depois eu precise tomar uma medicação, ou mesmo para tirar dúvida. Eu posso marcar uma consulta só para tirar dúvidas, eu não preciso fazer ali uma psicoterapia por muito tempo. Pode ser também. Né? Então é importante ter isso à mão. Né, para que a pessoa lide também com isso com naturalidade. Do mesmo jeito que ela tem um médico ali à mão, um pediatra que vai tirar dúvida, ela poderia ter também um psicólogo.
Exatamente. Né, para nesses momentos, para ajudá-las, né, nesse momento.
Exato.
Que muitas vezes é uma orientação.
Muitas
às vezes,
uma
palavra bem falada, né, em determinado momento, às vezes clarifica tanta coisa.
Ou aquele momento, só para conseguir ter alguém que vai escutar sem julgar.
Exatamente.
Né? Acolher. Exatamente. Minimamente, porque o que a gente enfrenta muitas vezes é que cada um diz uma coisa.
Uhum.
Né? Hoje em dia, eu acho que se vê mães um pouco mais frontais com relação a isso, que antes não se tinha. Hoje, muitas mães já falam, olha, se quer ajudar, manda o Pix. Né? Porque já recusando palpites, outra coisa que mudou muito, né? Pelo menos no Brasil, se tinha um hábito de visitar recém-nascido.
Ah, isso que eu ia falar, gente. Que coisa mais sem noção.
Sim.
É muito sem noção.
Sim. E hoje em dia, isso acabou, basicamente, né? Ainda bem.
E que bom.
Ainda bem, porque é uma maluquice, né? A mãe tá tentando ali se organizar, né? Quer ficar à vontade em casa, né? E tem que se preocupar e receber pessoas.
O horário que a mãe tem para dormir, para dar aquela descansada, é justamente o horário que o bebê tá dormindo. E geralmente, nessa fase aí, é aquilo que eu falei. Geralmente, quando o bebê dorme muito, ele dorme 3 horas.
Ela dorme na hora que dá.
Exatamente. Então, assim, não é hora de visita, né, gente?
Nem é momento, né? Se espera uns mesezinhos, né? Fora a questão de doença também.
A própria mãe acostumar com a maternidade, entender que ela virou mãe, né?
Exatamente. Então, essa visita não vem só com acolhimento e com felicitação.
Uhum.
Essa visita também vem muito com cobrança.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Viu como é que a fulana pega na criança? Viu como é... Olha, faz assim, faz assado, e aí começa, né? E muitas pessoas assim mais velhas às vezes não entendem quando a mãe fala assim, não quero ninguém aqui em casa, se chateia, né? Então, felizmente hoje, acho que isso a nível de saúde mental ajuda muito as mães, né? Felizmente hoje, se tem tido menos essa ideia de visitar o recém-nascido e deixar a mãe fazer as coisas do jeito dela, e as mães têm tido mais, se sentindo mais firmes para dizer, não, agradeço, mas não estou querendo palpite agora, né? Então, isso tudo ajuda bastante.
Perfeito. E o que uma mãe pode fazer caso perceba, né, esses sinais em si mesma? Tem alguma coisa que ela pode, além de procurar, né, o psicólogo, tem alguma coisa que ela pode minimizar isso?
Foi como eu falei antes, a rede de apoio, né, vai ser sempre muito importante,
né?
E essa rede de apoio também para poder conversar, para poder trazer aqui as dificuldades, não é uma rede de apoio só para alguém que ajude com a criança, né? Mas para alguém que a escute, sem julgar, né? É muito interessante. Algumas mães se sentem muito bem, quando estão em rede com outras mães, né? Claro que, de novo, tem que tomar cuidado para que isso não vire um toró de palpite, como a gente diz no Brasil, né? Para que isso não seja mais um espaço de palpites, mas sim um espaço de partilha. Então, precisa ser mães que ela confia, mães com quem ela
Que ela
consegue
identifica,
conversar,
né, de
se
certa forma.
identifica sem aquele julgamento, né? Isso ajuda muito também, porque muitas vezes a mãe tá passando ali por algumas coisas que ela acha que é uma coisa de outro mundo, mas quando eu falar com outra mãe, ah, isso acontece mesmo, eu fiz assim, assim, aí traz aquela tranquilidade, né? Aquela paz. Até ela desenvolver outras competências e outros recursos para lidar com as adversidades, porque agora as adversidades são outras, ela é outra, a situação é outra, né? Então isso vai exigir dela esse desenvolvimento de novas competências e recursos. E claro, como eu falei também antes, ter ali um psicólogo à mão, nem que seja só para poder tirar dúvida, ou mesmo que você nunca ligue, mas o fato de ter ali aquele nome de referência, aquele
Muitas
contato,
vezes isso já é o suficiente para te
e
tranquilizar.
exato, para você saber que se a
Segurança,
situação
né?
piorar, eu posso ligar para aquela pessoa, só isso pode trazer uma
Uma certa
segurança muito
segurança.
grande, sim.
É, então, ó, quando a gente pensa em rede de apoio, sem dúvida nenhuma, esse psicólogo à mão é importante, é a família, ou se identificar, né, em outras vozes, em outras mulheres, é importante. Mas é um papel que eu vejo super importante aí, que é fundamental, o marido, o pai.
Exatamente.
Né? A presença e a sensibilidade desse companheiro, né? Desse pai, para compreender também o momento da mulher naquela. Porque é isso, a mulher vai passar por várias mudanças. Então, aquela mulher que era 100% dele, dedicada a ele. De repente, agora não é só ele. E alguns maridos a gente percebe a dificuldade de lidar com isso também. Então, o papel do homem nessa, né, nesse circuito, nesse sistema familiar aí é fundamental, né?
Sabe o que eu acho que muitas vezes falta quando isso acontece? É que o pai não se colocou na figura de pai.
Ele não se. Por que aquele negócio para a mãe é mais fácil entender que ela virou mãe?
Sim,
Porque
porque
tá,
tem uma questão
ela viveu
concreta.
durante. E durante 9 meses ela.
Gesta ali.
Exatamente. O pai, muitas vezes, ele. Hoje em dia, a gente percebe os pais
Mudou
acompanhando muito,
bastante.
acompanhando a gravidez, quase que
É.
engravida junto ali,
Não,
vive
e
a
às vezes a gente
gravidez.
escuta expressões que eu acho
Tô
legal quando fala assim,
grávido.
estamos grávidos, né?
Exatamente.
Porque é isso mesmo, o pai que participa, né? Não é nem o pai que participa, o pai
Que
que é pai,
vive,
que
né?
assume essa posição de pai, que não é uma posição também que você vai conseguir fazer da noite para o dia. Então, enquanto a mulher está ali a gestar durante aqueles 9 meses, ela está a se preparar para aquela condição. Então, é importante que o pai se prepare também, e que use esse tempo para se preparar, não é? Para fazer os acordos, para perceber como é que vai ser o funcionamento da casa, né? Então, quando a criança nasce, aquilo tem que estar já organizado minimamente. Então, o pai que se coloca na função de pai não vai ter tanto esse problema, porque ele vai estar no mesmo contexto, está jogando o mesmo
Ele
jogo.
vai viver essas transformações juntos.
Juntos. Então,
É.
ele não vai estar naquela discussão da mulher que não está dando atenção para ele. Ele não vai nem pensar nisso, porque ele está também com foco no filho, acabou, né? Deixa
Exatamente.
para querer esse tipo de atenção depois. Nesse momento tem uma criança e esse é o foco. Né? Não vai ser a vida inteira que vai ser dessa forma, não é? Depois a criança vai ter um pouquinho mais de autonomia, né? Mas ali naquele momento que a criança nasce, se eu sou um pai e me coloco na condição de pai, tem uma série de coisas que eu posso fazer ali. A única coisa que não pode dar é o peito, mas
Exatamente.
e ainda assim, com crianças que usam fórmula ou com mães que conseguem fazer o desmame, olha, também isso vai ser uma coisa possível. Então, tem muita coisa que um pai pode fazer dentro de uma casa.
Exatamente. Estou lembrando aqui em casa, eu amamentava e meu marido punha para rotar. Mas foi uma coisa assim, não foi combinado. Era uma coisa tão natural. É como ele queria viver essa paternidade, ele queria fazer parte daquilo.
Sim.
Era o momento. Ele não podia dar o peito, mas ele logo após a criança amamentar, ele segurava para rotar, ele que colocava para rotar.
Sim, o pai do mesmo jeito, perceber aquilo que as limitações e o que ele consegue fazer mais. Outras coisas que acontecem, é o pai quem lava as coisas, ou o pai é quem
Hoje a
coloca para
gente já.
dormir.
É, hoje. É,
Então são várias
exatamente.
coisas assim
É.
que eu vejo pais. Não, isso aqui deixa comigo, isso aqui eu dou conta de fazer. Olha, pais que o banho é o pai que dá,
Sim,
por exemplo.
sim.
Então, né,
Hoje
são
a gente já
acordos.
consegue ver esse sistema completo, né? Pai, mãe, filho, numa
Sim.
dinâmica ali, em conjunto. Hoje a gente já consegue ver isso com muito mais
Sim,
frequência.
com muito mais frequência. De fato, isso acontece. Já vi de
Felizmente.
diversos acordos, inclusive acordos assim: não, quem foi que deu o último banho? Foi você, agora sou eu. Né? Então, cada um tem direito a um banho é um, banho é outro. Né? Então, são acordos que se
Trocar
fazem.
fralda,
Troca fralda.
acordos saudáveis, né? É
É, é.
aquele negócio. O casal está num momento diferente, um momento novo na vida do casal. E se esse casal vive junto, é só alegria,
Sim.
né? Porque até os desafios vão ficar mais leves a partir do momento que eles forem divididos por dois,
Exatamente.
né? Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas, Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Perdeu esse programa ou chegou atrasado aqui, já chegou nos últimos blocos? Você pode ouvi-lo completo no nosso podcast que fica gravado no site da Rádio Universitária do Minho, www.rum.pt. Fique agora com o nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você. Qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você, com qualquer humor. sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje.
Yeah. Te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar. Você já não gosta.
de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Júlia, Júlia. Uau, uau, uau.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje conversamos sobre maternidade com a doutora Tabita Teles, psicóloga clínica e do desporto. Bom, doutor, no bloco anterior falamos, né, da importância do pai, dessa estrutura familiar, mas nós sabemos que nem toda mãe, né, vai viver essa maternidade dentro dessa estrutura convencional, né?
Sim.
Como é que é ser mãe nos dias de hoje?
Ser mãe nos dias de hoje é um desafio, não que antes não tenha sido, né? Mas acho que hoje a gente tem uma diversidade maior de estruturas familiares, né? Então, a gente falou no outro bloco da importância da ajuda do pai, como se a gente tivesse sempre essa formação pai, mãe, filhos, né? A gente tem ainda hoje uma taxa muito alta das mães solo, ou seja, mães que infelizmente precisam gestar sozinhas, né, sem apoio nenhum dessa figura paterna, e aí vão ter que contar com a família, com rede de apoio, etc. A gente tem outras estruturas familiares que hoje é permitido por lei, onde a gente vai ter duas mães ou dois pais, né, onde a gente vai ter uma outra dinâmica familiar. Isso precisa ser acolhido também, isso precisa ser entendido, né, e essa lógica precisa ser também bem decidida e bem planejada dentro de casa, porque já vão ser outros desafios também que essa criança vai encontrar, que essa família vai encontrar. Então, ser mãe nos dias de hoje implica pensar essas diversas formas de ser mãe. Além disso, a gente não tem mais aquela figura básica, tradicional, daquela mãe, como eu falei, de gerações anteriores, que simplesmente estava em casa para ser mãe. Hoje em dia a gente tem N formas de ser mãe. A gente tem aquela mãe que trabalha pra caramba, né? E quem dá mais atenção à criança em casa, às vezes é o pai ou a avó ou uma outra pessoa, né? A gente tem aquela mãe que gosta de sair com as amigas, né? E deixar o filho na casa de outra pessoa, que era uma coisa impensável uns anos atrás, né? Hoje já se aceita mais, né?
Já se compreende, né, que a mãe não deixou de ser mulher.
Exato, embora muitas vezes ainda aconteça, né? A mãe sai, ah, cadê o fulano?
Exato.
Já com aquele julgamento, uhum, né? O pai sai, ninguém pergunta muito. Pergunta, uhum, porque achou fofo o fulano e quer saber. A mãe não, é com julgamento. Você deixou. É aquela perguntinha como quem diz, você deixou a criança sozinha?
É, né? Exato.
Então tem toda essa atmosfera de julgamento. A questão dos treinos, né? Inclusive, quem me fez essa pergunta foi um pai, mas serve pra mãe também. Também a gente escuta que o esporte é muito importante, que a atividade física é muito importante, mas depois que você vira pai, vira mãe, como é que você concilia isso tudo, né? E eu acho que tem uma questão também estrutural da gente não ter ainda a ideia da atividade física, por exemplo, das práticas de movimento, como algo que deva ser acessível para toda a gente, de todas as idades. Então, muitas vezes o pai ou a mãe até quer, mas a criança fica onde, né? Ou com quem. Às vezes ninguém pode ficar naquele horário. E, felizmente, a gente já tem espaços onde a gente tem a mãe e o pai que treina, né? E a criança que fica ali fazendo alguma outra coisa, tem alguma atividade naquele espaço. Que bom que isso tem crescido. Porque assim a criança já aprende, né, que aquilo é importante, que é divertido. A criança ama o movimento, né? Uhum. Então, a criança não é como o adulto que vai achar uma chatice se movimentar. Ela vai adorar um espaço onde ela possa fazer aquilo. Então, junta as coisas.
Exato.
Mas precisa ter um ambiente acessível, né?
E é importante a criança perceber também que os pais precisam desse momento, né?
Uhum.
Que a vida dos pais não é só ela. Ela é um ponto importante na vida dos pais, mas que os pais têm vida própria.
os pais têm vida própria, o quanto que ela aprende com isso, porque ela vai ter que tomar decisões ali com outras crianças, com outro adulto. Então, também é o início de uma noção de vida social. Então, acho que as pessoas só têm a ganhar com isso, né? Resta a gente ter essa estrutura, espaços que possibilitem com que isso aconteça.
Exato. Nós passamos agora recentemente pelo Dia das Mães. Aqui em Portugal é Dia da Mãe.
É, eu acho engraçado isso. É só uma mãe.
É Dia da Mãe.
No Brasil você pode ter mais de uma. Aqui é só uma.
Porque no Brasil, para os nossos ouvintes que estão a nos acompanhar, no Brasil a gente não diz Dia da Mãe, a gente diz Dia das Mães. Né? Porque é o dia de todas as mães, não só da minha mãe.
Exato.
Mas assim, é interessante isso. Mas nós passamos aqui agora, recentemente, pelo Dia da Mãe, aqui em Portugal.
E vai ter o do Brasil, né? A gente está gravando aqui bem no meio.
Exatamente. A gente está, na verdade, na Semana da Mãe.
Exato.
Pegando aqui Portugal e Brasil. Como que nós podemos usar esse dia para acolher e validar todas essas formas de ser mãe?
A gente primeiro não julgar. Eu acho que isso é o que toda mãe quer ouvir, né? Assim, não julga, primeira coisa. Segura aquele ímpeto do julgamento, né? Porque cada uma tá sendo mãe do jeito que pode, né? Não é uma tarefa fácil.
Tentando acertar.
Então, assim, primeiro ponto, não julgar. E o segundo ponto, se possível, ser essa rede de apoio. Nem que seja essa pessoa que por 5 minutos vai brincar com o filho, né? Mas poder ser essa pessoa também, né? Então, acho que começar por aí, a gente ter essas duas coisinhas como ponto de partida, né?
Uhum.
Ou seja, não julgar e ser mais empático e também poder oferecer um pouquinho de apoio, eu acho que já é bastante. Eu acho que se todo mundo conseguir fazer isso um pouquinho, as mães vão agradecer já muito.
Com certeza. Bom, a doutora Tábida sempre coloca caixinhas de perguntas lá no Instagram pessoal dela, né? Até para a gente trazer essas perguntas aqui para o nosso programa Olhar de Lá e de Cá. Esse programa teve uma interação muito grande, a gente acabou falando aí no decorrer dos blocos. Tem alguma pergunta ainda?
Foi, eu estou até conferindo aqui porque... Porque a gente foi comentando, né? Como foram muitas, a gente foi comentando
ao longo
do programa.
A gente já foi, a gente acabou respondendo.
Mas a gente tem aqui, porque na verdade eu coloquei, tragam seus causos, né? Então eu deixei também aberto para elas trazerem ali as angústias, né? Então uma falou aqui que a maternidade, ela sente que você é jogada num abismo e depois você tem um outro horizonte para olhar, que é incerto, né? Mas que o amor tá ali e ela consegue dar conta minimamente sem saber como, né? Uma coisa que a gente não falou, né? Mas que eu acho que foi a melhor discussão que eu tive aqui em rede social, que foi a questão dos limites e da presença. Eu acho que hoje as crianças, com essa nova dinâmica familiar, dos pais trabalharem, pai, mãe, todo mundo trabalha. As crianças têm tido menos presença.
Exato.
Do pai e da mãe.
Uhum.
Né? Então, quando a gente fala de excesso de tela, a criança tem excesso de uso dos ecrãs, das telas, ou a criança precisa de limite. Mas, na verdade, os pais estão usando pra caramba.
Uhum.
O telemóvel, o celular, né? Os pais não sabem como dar limite. Então, a gente fala tudo isso, que a criança precisa disso, que a criança precisa daquilo, como se o adulto soubesse como fazer.
Uhum.
Né? Então, a gente precisa olhar também para esse outro ponto, olhar para essa mãe, olhar para esse pai, que está cheio de dificuldade de lidar com a criança. Né?
Exatamente.
Então, acho que essa foi uma reflexão interessante que a pessoa que trouxe, né? De que sente que nas crianças, de um modo geral, para os adultos, né? Para quem é mãe, que é o nosso tema daqui, falta firmeza, falta direção, falta o adulto que esteja de verdade ali. E ela colocou assim, mesmo quando é difícil sustentar a conversa, porque às vezes, né, a gente foge de situações difíceis, de conversas difíceis, né? E a gente, como psicólogo, tem visto muito pais e mães com dificuldade de colocar os limites e com dificuldade de ser presente. Porque às vezes o que a criança mais precisa é da presença.
É da presença, né? Exatamente.
Isso com todos, não só com os filhos. Então, acho que isso foi um ponto muito, muito interessante. Né? Outro ponto que eu achei muito interessante foi uma que falou assim, que a dificuldade maior para ela era lidar com as escolhas de deixar os desejos profissionais, essas realizações para mais tarde, sem a certeza de que vai ter outra oportunidade. Porque, de fato, a prioridade no momento é a criação do filho e quer ser participativa, mas que fica aquela pulga, assim, né, atrás da orelha.
E isso aí pra mulher...
Do tipo, será que eu vou ter outra oportunidade depois? Será que... E a gente nunca sabe,
exato,
a verdade é que a gente
isso aí
nunca
pra
sabe.
Mulher realmente é um desafio muito grande, porque quando ela vira mãe, a carreira profissional acaba ficando em jogo.
É, e
né?
Isso...
Nem sempre ela consegue retomar essa vida profissional, dependendo do contexto dela. E dependendo do quanto ela... É, se dedicou à maternidade e colocou meio de lado, né, a vida profissional, nem sempre ela consegue fazer esse retorno. Ainda mais hoje, no mundo hoje, que está tudo tão acelerado, tudo acontecendo, né, tão rápido. Meses que você fica fora do âmbito profissional, aí muitas vezes você perdeu o trem, né?
Sim, às vezes ela nem pretende diminuir ou largar, ela termina ali o período da licença e quer voltar, mas a gente encontra casos de empresas que demitem logo que a pessoa
exatamente.
Volta, a gente encontra casos, por exemplo, de atletas que quando voltam, olha o sacrifício ainda mais, você sendo atleta, voltar, e às vezes as marcas, né, a pessoa perde patrocínio depois que passa a ser mãe, mesmo voltando a competir, mas ela tem menos patrocínio do que o que ela tinha antes. Isso é absurdo, porque às vezes os resultados são os mesmos, até melhores, né? E até nas lutas a gente tem exemplos de mulheres, isso tem crescido, felizmente, que foram mães, depois voltaram a treinar, voltaram a competir com resultados às vezes superiores, mas fala assim, só o simples fato de eu ser mãe diminuiu os seguidores, diminuiu o apoio de marcas, mesmo o resultado sendo bom.
Impressionante.
Olha, pra você
isso,
ver, né?
É.
O quanto que
é
isso
um preconceito,
é...
né?
É um preconceito de que por ser mãe ela não vai dar conta, a gente já parte do pressuposto
exatamente,
que não vai dar conta, e depois ela começa a dar conta e todo mundo, uou.
E né? Mais do que isso, é mais ou menos o seguinte, agora ela é mãe, ela vai viver as necessidades do filho. Então, o filho adoece, o filho... Tá...
Uhum.
A mãe vai sempre priorizar o filho. Então, acho que é muito por isso, né, que tanto as empresas quanto os patrocinadores, aí nesse caso, acabam optando por não estar vinculado.
Sim, a gente precisa ter uma mudança estrutural. Por exemplo, na área acadêmica, eu sei que em alguns casos, no Brasil, você já pode colocar no currículo o período em que você foi mãe, porque há uma quebra da produtividade. Muitas vezes você deixa de ganhar editais, você não passa em concursos, você não consegue uma série de financiamentos, porque você produziu menos, mas...
Olha,
você tava
isso eu não
com
sabia.
Filho.
Então você já coloca isso num currículo, é isso?
Já, em alguns editais já
olha,
permitem
olha.
Que você coloque tempo de maternidade.
Porque vai mostrar o seu contexto geral ali.
Exatamente,
né?
Porque uma coisa é a pessoa ter passado, sei lá, 2 anos sem publicar nada.
Porque não quis publicar.
Porque não quis publicar, ou porque valorizou outras coisas,
exato.
Enfim. Outra coisa é porque ela durante esses 2 anos,
foi
ela
mãe.
Foi mãe, ou ela teve uma doença séria.
Olha.
Então, isso já é uma mudança importante, porque...
Uma evolução.
Uma evolução, porque mães pesquisadoras, né, sofreram muito, né? A gente encontrou já vários casos de mães que perderam seu mestrado ou seu doutorado porque não deixaram que o prazo fosse prorrogado por conta da maternidade, né? Então, são vários casos absurdos que aconteciam antes e continuam acontecendo, mas que agora já se encontrou ali algumas formas de lidar com essa questão. Então, é um esforço de todos. Volto para a minha frase de que é preciso uma comunidade inteira para criar uma criança, porque a gente não pode deixar esse peso só para a mãe. Né? Aí a mãe se vira, mas espera lá. Se você pode, né, dizer, olha, coloca aqui no teu currículo que você foi mãe, para a gente levar isso em consideração, ou um patrocinador. Ok, você foi mãe, mas se você conseguir ter bons resultados, eu vou continuar a patrocinar. Isso faz muita diferença. Você não joga só no colo da mulher, não é?
Claro.
Então, acho que são pontos que a gente precisa sempre ponderar. O que, que a gente pode fazer, mesmo quem não é mãe, ou mulheres que não querem ou não são, enfim, mas homens, enfim, pessoas que não são mães ou não querem ser mães, o que, que também pode fazer para ajudar essas mães? Porque todo mundo tem ou teve uma mãe, né? Assim, sem a mãe, nós não estaríamos aqui.
Exato.
Essa que é a verdade. Então, é preciso mesmo um esforço geral, né? Preciso que cada um tenha ali um papel importante na sociedade para que a gente continue a ter mães, porque senão daqui a pouco ninguém quer ser mãe e pronto, a gente não tem continuidade ali da nossa espécie, né?
Exatamente. Bom, acho que fechamos com chave de ouro, né, doutora Tabata? Pegamos aí a Semana das Mães, por que a gente está chamando semana? Tivemos o Dia da Mãe aqui em Portugal, Hoje, Dia das Mães no Brasil. Então, estamos aí contemplando os nossos dois países do coração. E feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos acompanharam hoje. E a todos, né? De linhas gerais, independente de ser mãe ou não ser mãe, mas que tem a sua mãe, com certeza.
Sim, espero que tirem proveito do programa também, né? Exato. Que fica aí de reflexão. E é isso, feliz Dia das Mães, feliz Dia da Mãe, para quem nos escuta.
Exato. Muito obrigada, doutora Tábida. Foi uma delícia de prosa, mais uma vez muito informativa, muito conhecimento sempre para a gente aqui no Olhar de Lá e de Cá. Bom, infelizmente, nosso programa chega ao final. Deixo aqui o nosso grande abraço a todos os ouvintes. Obrigada por nos acompanhar em mais uma manhã de domingo. Domingo que vem estaremos de volta no Olhar de Lá e de Cá, de 8 às 10 da manhã, aqui na Rádio RUM, Rádio Universitária do Minho. Vamos agora ao nosso último bloco musical. Não saia daí e até domingo que vem. Tchau, tchau.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe. Meu colchão, ela é pró na arte de pentelhar e azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Enxergar o lençol fazendo um cogo blue. É pena, eu sei. Amanhã já vai miar. Se aguente, que lá vem chumbo quente. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte. Quando a noite é
sempre vai ser. Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz você. De olhos fechados eu tento esconder a dor agora. Por favor, entenda, eu preciso ir embora. Porque quando estou com você, sinto meu mundo acabar. Perco o chão sobre os meus pés, me falta o ar.
Eu vou contigo pra qualquer lugar.